Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Acreditamos que pessoas e organizações definem o futuro da sociedade com as suas escolhas. O nosso foco é inspirar mudanças, pensamentos e atitudes para a construção de um mundo melhor. Eu sou Joel Scala e começa agora, pela Rádio USP, o Olhar da Cidadania, programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
Para falar sobre segurança pública, o convidado de hoje é Fernando Sala. Fernando Sala é sociólogo, doutor em sociologia pela Universidade de São Paulo, pesquisador associado do NEV, que é o Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo. Ei, Fernando, que bom recebê-lo no nosso programa.
É um prazer estar com vocês aqui.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Fernando, mesmo com a redução de alguns indicadores, como os homicídios aqui no nosso país, a sensação de insegurança continua. Por quê?
Eu diria que a gente tem, no caso do Brasil, para explicar ou tentar explicar, pelo menos em parte, essa complexidade de problemas que interferem nessa sensação de insegurança, é que a gente tem problemas estruturais, problemas bastante profundos que não foram sendo resolvidos desde que o Brasil entrou no processo de democratização nos anos 80. Então, eu diria para você que um dos grandes problemas ainda não resolvidos no país está na sua própria estrutura de segurança pública. As nossas polícias, por mais que elas tenham avançado ao longo dessas últimas décadas, melhoraram o seu sistema de informação, de equipamentos, de treinamentos, mas está longe ainda de proporcionar ao cidadão a tranquilidade de viver nas cidades, que é um elemento fundamental. As polícias podem ter melhorado sobre muitos aspectos, mas ainda ficam devendo muito, por exemplo, na questão das investigações. As investigações estão muito aquém de levar a termo todos aqueles que cometem crimes. A questão da repressão, a questão da presença ostensiva da polícia nas ruas, também está muito longe de ser o ideal. O que as pessoas gostariam de ter é uma polícia talvez mais presente, uma situação de maior presença nos espaços sensíveis, nos espaços mais vulneráveis socialmente. São problemas que eu diria que estão colocados desde os anos 80 e eles não foram, de certa forma, contornados ou resolvidos ou superados ao longo do tempo. Então, quando a gente pega o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, realizado pelo Fórum, nós vamos ver ainda que nós temos indicadores assustadores de números de estupros, números de furtos, de roubos, de homicídios. E eu adicionaria, Joel, um dado que passa geralmente despercebido, que é o número de pessoas mortas no trânsito. São cerca de 40 mil pessoas por ano.
É um número muito expressivo, né?
E aí você pergunta, mas isso talvez não tenha nada a ver com segurança. Em termos, a baixa fiscalização é um problema seríssimo no país. Nós não temos uma fiscalização de trânsito como seria desejável para coibir as inúmeras irregularidades que levam a esse desastre.
A essas mortes, né, Fernando? Eu queria explorar, quando você falou questões estruturais, e aí você já foi lá atrás, nos anos 80, essas questões estruturais da segurança pública, se você se refere ao modelo, o modelo de segurança pública é repressão e encarceramento.
É um pouco isso. Então, vamos dizer assim, talvez a gente tenha que ter muito mais políticas preventivas, né, para garantir a segurança pública. Políticas preventivas significam também políticas sociais, políticas públicas que amenizem os grandes dramas que a gente ainda tem no país, as enormes desigualdades sociais e econômicas que afetam a vida das pessoas. o número de pessoas ainda hoje, com todos os avanços que nós tivemos, que moram em favelas, são 16 milhões de pessoas.
Essas são as maiores vítimas, né, da violência no país.
Os ambientes, os espaços, muitas vezes, tensionados por essas desigualdades. Joel, países mais igualitários, países com menos desigualdades sociais e econômicas, são países que têm menos problemas de violência. Esse é um dado que muitas vezes não chega a ser ignorado, mas é pouco colocado como parte do problema da segurança pública.
E aí entra uma questão importante, né? Nós temos duas polícias ou várias polícias, uma que atende a população da classe média alta e a outra que atende a população periférica. E isso gera um grande problema, né? Primeiro, na credibilidade da polícia, porque ela é violenta para alguns grupos sociais, né?
Esse é um problema de fundo que talvez a gente tenha ainda que avançar muito, reduzir essa forma desigual de tratamento que a gente tem por parte desse policial que faz um encontro com o cidadão, seja na rua, seja nos espaços onde atua a polícia. Esse contato ele é fundamental para dar confiança para a população, para dar confiabilidade na relação entre o cidadão e a polícia. Se a polícia atua de forma violenta, discriminatória, e a gente sabe que isso ocorre com muita frequência, então a gente vai perceber que a população tem sempre um pé atrás, uma certa desconfiança em relação à polícia. Recentemente, você viu no Rio de Janeiro, a polícia fez uma ação na casa de um morador. A polícia entrou atirando. Assim, são coisas que só prejudicam a relação de confiança da população com relação à polícia, por mais que seja uma ação que muitas vezes é necessária de uso de força. Quantas e quantas vezes a gente tem no Brasil um uso desmedido, um uso que não se justifica da força?
Como acabar com isso? Por exemplo, o policial que reprime essa população vulnerável, periférica, é o mesmo policial que provavelmente mora naquela mesma comunidade. Ele tem péssimas condições de trabalho, ele sofre, né? Existem policiais que, por exemplo, são afastados. Um número expressivo de policiais são afastados por problema psicológico. Como é que muda essa realidade?
Uma coisa é certa, que são dois caminhos necessários. De um lado, a preparação, a formação dos policiais. Isso é essencial para você ter um corpo policial bem preparado, que vá atuar junto à população, que ganhe bem. Do outro lado, é também fundamental, e eu acho que no Brasil a gente está devendo muito, é coibir, é ter uma ação forte, decisiva, na contenção de todas as irregularidades praticadas por policiais. E a gente está vendo que isso não é uma coisa esporádica.
Já foi naturalizada, né, na atuação da polícia.
Faz parte do problema da segurança pública os maus policiais, porque eles tornam o crime viável. A Polícia Federal ontem fez uma intervenção no estado do Espírito Santo com policiais que ajudavam a fazer o tráfico no local. Aí a gente viu aqui no caso de São Paulo aquele empresário do setor imobiliário que foi morto no aeroporto e tinha envolvimento de policiais. Então, o que é importante é que a gente tem que ter confiança na polícia, e para ter confiança na polícia, a gente não pode ter que esses maus policiais, esses policiais que agem de forma violenta, esses policiais que são corruptos, eles tenham espaço dentro da polícia. A polícia tem que ser impecável do ponto de vista do seu procedimento, das investigações sobre os seus próprios membros.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Na pauta do programa de hoje, segurança pública, com o sociólogo Fernando Sala. Bom, agora nós vamos com as notícias da Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. A América Latina e Caribe somam mais de 53 mil crianças e adolescentes assassinados em 7 anos. A Ana Paula Loureiro, de Nova York, tem as informações.
Um novo relatório compila dados sobre a magnitude do fenômeno e identifica soluções baseadas em evidências para enfrentar o problema em toda a região. A copublicação é da Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS, e do Unicef. Segundo o estudo, a consequência mais grave da violência é a morte. Os homicídios ocorrem num contexto de aumento da violência armada em algumas zonas da região, associada ao crime organizado, ao fácil acesso a armas de fogo, às desigualdades sociais e a normas de gênero prejudiciais. Esses fatores expõem cada vez mais adolescentes a situações de violência letal, agravando os riscos para sua segurança e desenvolvimento. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
Fernando, eu queria um comentário seu sobre essa matéria da Ana Paula Loureiro, direto de Nova York.
Eu fiz há pouco tempo atrás uma pesquisa na Fundação Casa e uma das coisas que mais me chocou foi que muitos jovens que iam parar ali internados com problemas de furto, roubo e tal, os pais desses jovens, muitas vezes de 14, 15, 16, mesmo 17 anos, as mães, os pais tinham praticamente o dobro da idade das crianças. Ou seja, esses adolescentes estavam sendo internados e os pais eram adolescentes quando tiveram essa criança. Olha o nível, muitas vezes, de vulnerabilidade que se tem quando você tem um adolescente, uma adolescente, numa situação de vulnerabilidade social, tendo uma criança para cuidar. Além de você ter todos os problemas de sobrevivência, de moradia, de encontrar emprego, de continuar estudando, você tem agora uma criança para cuidar. E aí eu insisto nisso, que muitas vezes políticas assistenciais contornariam muitos dos problemas que a gente tem. Então, é um jovem que ainda não sabe como se relacionar com a vida, são os pais que têm dificuldades de entender toda a complexidade da criação de um filho, de proporcionar educação, de dar uma orientação para os filhos. Eles são muito jovens, são coisas um tanto quanto banais, mas você vê qual é o serviço que poderia, num bairro periférico, oferecer uma orientação para esses pais adolescentes.
É, mas aí existe um outro problema, né, Fernando? Esses jovens, além de furtos, eles são cooptados pelo tráfico, né?
Veja que faz tudo parte de um composto de vulnerabilidade, né? Então, você tem áreas que são extremamente degradadas, áreas muito pobres, com muitas dificuldades de sobrevivência, e esses jovens ainda vão ser expostos à convivência com grupos, seja de traficantes, seja disso, daquilo, que vão proporcionar alternativas ilegais. E aí você tem o desastre total. São muito jovens que vão começar muito cedo na vida a praticar atividades ilegais, sejam elas as coisas mais simples, como roubar um produto num supermercado, até coisas muito mais complexas, como praticar o tráfico, enfim, pegar uma arma na mão e cometer outros crimes. Acho que a coisa é bastante complexa, que é muito importante que as pessoas entendam que as soluções para os problemas relacionados à segurança pública, eles não se limitam a medidas para o corpo policial, né? Então, é todo um conjunto de medidas que precisam envolver diversas instituições e diversas iniciativas de políticas públicas.
Agora a gente vai fazer, Fernando, um pequeno intervalo para ouvir o professor Christian Ducker. A segurança pública é a principal preocupação na cabeça do brasileiro. Como, do ponto de vista de saúde mental, contornar esse problema?
A insegurança, ela é um sentimento social. Ela não é o decalque objetivo do que está acontecendo de fato. A gente, às vezes, tem índices de redução de criminalidade, mas a sensação de insegurança pode aumentar. O sentimento, a percepção social de insegurança pode aumentar. E pode acontecer o contrário. A gente pode estar numa situação, né, em que a gente se sente bastante seguro, mas estamos no meio de uma guerra. Então, isso é um ótimo termômetro para a gente pensar, né, a saúde mental na sua transversalidade com fatores econômicos, sociais e também antropológicos. De fato, a gente precisa de uma pauta mais consensuada, que não diga só para a gente, não visibilize só para a gente o quadro diagnóstico. Na segurança, é muito diagnóstico e pouca terapêutica. Eu mesmo que dizer para as pessoas, olha, você está sofrendo, e sofrendo mais, e sofrendo assim, e sofrendo com isso, e sofrendo com aquilo, sem dizer para elas, olha, diante disso, faça aquilo. Ou diante disso, achamos interessante ir para cá e não para lá. Quando você estabelece esse diagnóstico sem tratamento, o que acontece são os tratamentos selvagens, são os tratamentos espontâneos. Ou seja, aumentou a minha sensação de insegurança. O que, que eu quero? Polícia, porrada, bomba, prisão, encarceramento. Não, essa é uma maneira selvagem, ou assim, pouco refletida, né? E que acaba aumentando a sensação de insegurança. Esse é o ciclo que precisa ser cortado com um bom programa, com uma proposta consensual de para onde vamos. O que sabemos nessa matéria? Vamos nos informar. O que sabemos? Bom, a sensação de segurança pública, ela depende de o quão comunitário a segurança é sentida. O quão comunitário é a sua experiência social. Você conhece seus vizinhos? Você sente que eles vão cuidar se a porta ficar aberta? Você sente que eles vão estar de olho quando você estiver entrando com o carro? Ou você vive num condomínio em que a sua vida é só você e você anda sozinho na cidade ou da sua casa? Bom, pergunta feita, e garanto que existe uma correlação entre as duas coisas.
Comportamento, com o professor Christian Dunker.
Você está acompanhando o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Na pauta do programa de hoje, segurança pública, com o sociólogo Fernando Sala. No bloco anterior, você disse que a violência no Brasil atinge todos da mesma forma, todas as classes sociais, com ênfase na população vulnerável periférica. A violência tem cor, tem território e classe social. Como deveria ser o foco da segurança pública no nosso país?
Eu não tenho a menor dúvida de que as políticas, sejam elas específicas de segurança, como também as políticas sociais, educacionais, todas elas voltadas para a prevenção, elas são fundamentais. A parte repressiva deveria ser a exceção, deveria ser aquilo que é incontornável. É preciso fazer uma repressão numa situação de criminalidade, de desordem urbana, tal. Mas a prevenção me parece que seria fundamental. E para fazer a prevenção, não só bons instrumentos de políticas públicas, tal, acho que um desafio no Brasil para contornar, vamos dizer assim, os graves problemas de segurança que a gente tem, era colocar em discussão, que não vai acontecer, me desculpe ser um pouco pessimista com relação a isso, o nosso pacto federativo é um grande problema. O nosso pacto federativo, ele complica a situação de segurança pública, porque os atores envolvidos, sejam os governadores, os prefeitos, o governo federal, muitas vezes ficam jogando de um para o outro a culpa sobre os problemas. E cada esfera tem as suas competências.
Seria necessário, então, políticas de Estado, não, né? Não de governo, né? Para resolver.
Exatamente.
Para resolver o problema da segurança Exatamente. Pública no país.
Né? O que se observa no país, os conflitos entre governos estaduais e o governo federal, entre o parlamento e o governo, quando se trata de questão de segurança pública, é um verdadeiro horror, porque ninguém está preocupado em produzir efetivamente uma situação de pacificação social, de redução dos conflitos, de melhoria da condição geral da população, de reduzir as vulnerabilidades, que é um elemento decisivo para reduzir a violência e controlar as questões de segurança pública. A gente anda em São Paulo, que é uma metrópole...
Com medo.
É horrível, porque ela tem problemas... Por onde você anda, você tem pessoas expostas numa situação de pobreza, morando na rua, morando embaixo de marquises. E isso não são apenas algumas, como a gente até encontra em cidades europeias, pessoas morando na rua. Mas aqui no Brasil isso é uma coisa, são milhares de pessoas. Aí você vai para bairros onde a situação de vida é bastante problemática. São moradias muito simples, em condições muito precárias. E aí você tem radicalmente ainda pessoas morando em favelas, que são habitações mais precárias ainda. Tudo isso não se contorna, evidentemente, com só uma política boa de segurança pública, uma boa preparação de policiais, bons investimentos e tudo isso que a gente comentou, mas com muita prevenção, muito trabalho profissional por parte das polícias.
Aí nós caímos novamente, né, Fernando, na qualidade da polícia. Como resolver esse problema, né? Porque a sensação da população tem medo de sair nas ruas e ela fala, eu quero mais polícia. Mas que polícia nas ruas? Recentemente, agora, teve um caso de um empresário na moto com a esposa, foi abordado por dois bandidos em outra moto. Um policial que estava em folga olhou lá e falou, ele achou que o empresário era o que estava assaltando. Matou com um tiro na nuca o empresário, quase que feriu a mulher, a esposa dele, e matou um bandido que estava tentando assaltar os dois. Ou seja, nós sofremos um grande problema da qualidade da polícia na nossa cidade, né?
É um outro caso entre tantos outros que já tivemos na história das intervenções da polícia. Você tem que colocar essas questões como questões centrais da atuação da polícia. Um policial, mesmo ele estando em folga ou não, é preciso colocar na cabeça que não pode fazer um tipo de intervenção que coloque em risco outras pessoas. Por que atirar? Vejam só, a pessoa saca da arma e ele, na certeza de que ele vai acertar só o bandido. O que é importante é que esse tipo de intervenção, completamente equivocada, tem que ser colocado como não tolerável. Acabamos de comentar o caso do Rio de Janeiro. A polícia vai fazer uma batida na casa e entra atirando e mata o marido da senhora que falou assim de jeito nenhum.
Cada um como um trabalhador, né? Ô, Fernando, a nossa conversa está muito boa, mas nós estamos caminhando para o final do nosso programa. Eu queria que você fizesse uma síntese. O que de mais importante você gostaria de deixar registrado a respeito de segurança pública que a gente acabou não conversando?
Eu tenho a impressão que aqui no Brasil a gente precisava parar de discutir a segurança pública por interesses políticos. Eu acho que muito interesse político é muita conversinha que interfere na admissão de uma boa política de segurança pública. Como você mencionou, política de segurança pública tem que ser algo de Estado, não tem que ser de governo nenhum. E o que é política de Estado? É algo que beneficia a todos ao longo do tempo. É necessário, por exemplo, equipar bem as polícias? Tá bom, isso é ao longo do tempo. É necessário reprimir as más intervenções da polícia? Isso é necessário ao longo de todo o tempo. E aí eu vejo que talvez um dos grandes problemas que a gente tem é exatamente o nosso pacto federativo, que fica essa verdadeira confusão que os governadores podem agir da forma que bem entendem em relação à polícia, em relação ao sistema.
Cada um faz uma política de segurança pública no seu estado. Você é a segunda vez que você cita essa questão do pacto federativo. O que precisa mudar na estrutura de segurança pública do país?
É muito difícil de se ter um bom trabalho coordenado quando a gente tem esse pacto federativo que dificulta muito. Um dos aspectos fundamentais é o trabalho de coordenação, trabalho de inteligência entre as polícias, com o Ministério Público, e tudo isso precisa ser feito de forma coordenada. Só que a coordenação fica sempre prejudicada quando os elementos de natureza política, os interesses políticos, eles interferem na coordenação, nessa ação conjunta necessária para produzir uma ordem que dê tranquilidade para o cidadão.
Agradeço a participação do sociólogo Fernando Sala. Chega ao fim mais uma edição do Olhar da Cidadania. Todos os nossos programas ficam disponíveis no site do Observatório. É só acessar observatoriotressetor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. O Olhar da Cidadania tem a produção e roteiro da equipe do Observatório do Terceiro Setor. A edição é de Dagoberto Alves. Voltaremos na próxima quinta-feira, sempre, na luta por uma sociedade mais justa, solidária, tolerante e sustentável. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.